Salvador, que está sendo reformado. O prédio terá 140 leitos para idosos em situação de vulnerabilidade social em Caxias do Sul. O livro A Paz em Todos os Dias do Ano, do Frei Jaime Bétega, está à venda em Marau na recepção da tua Rádio Alvorada, localizada na rua Lauro Risseri Bortolom, 402, Centro de Marau. Tenha em suas mãos uma belíssima seleção de crônicas inspiradoras para cada dia do ano. A Paz em Todos os Dias do Ano, uma obra do Frei Jaime Bétega. Garanta já o seu.
Sua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente, 9:24, 9:24, temperatura em 16 graus, com muita honra na sua companhia, ao vivo aqui nos 107.7 e também com a gente. Estamos em nossas plataformas digitais com a produção da Taliane Radaelli. E como já frisamos, a gente aqui recebe com muito carinho o tenente André Teixeira, da Brigada Militar de Marau, porque o assunto é preocupante, de certa forma. Motonetas, bicicletas elétricas, bicicletas na calçada e os famosos skates também. Tem que ter documento para isso? Tem que ter habilitação? O que pode, o que não pode, em cima disso, em nosso trânsito, já que a gente tem visto algumas ocorrências não agradáveis, inclusive envolvendo pessoas idosas, que hoje nenhuma pessoa idosa, ao se machucar, vai para o hospital e aí, como consequência, muitas vezes pode levar à morte. Tenente, bem-vindo outra vez, bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes.
Tudo tranquilo contigo?
Tudo certo.
É um assunto que hoje preocupa vocês e a comunidade maroense?
Sim, de certa forma preocupa a todos, né, Macula? Porque a gente percebe que o nosso trânsito fica mais caótico, fica mais complicado à medida que esses cicloelétricos, bicicletas elétricas, as próprias bicicletas, os próprios skatistas, né? Eles invadem o perímetro urbano e, de certa forma, cria o caos para a população, né? Para o trânsito, para a movimentação das pessoas, né? Para a segurança do trânsito.
Começamos pelas motonetas. Pode circular? Tem que ter habilitação? Qual é a regra para isso?
Maculã, inicialmente foi criado o Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, né? Depois ali foi saindo algumas resoluções. Em 2015... Os ciclomotores foram equiparados aos cicloelétricos, então ciclomotores, motos, motonetas elétricas, tudo são equiparados. O que se entende, o que, que é lei, é regra? Eles têm que cumprir as normas de trânsito, as regras de trânsito.
É para todos?
Para todos, eles precisam estar habilitados, precisam ter habilitação a ACC, autorização para conduzir ciclo, né? Isso me referindo aos cicloelétricos, né? E os veículos precisam estar emplacados, estar registrado no DETRAN. Todas as normas de trânsito que tem os ciclomotores, os veículos, eles precisam cumprir também, né? Então a gente realmente vê eles invadindo esse espaço, muitas vezes não utilizando o capacete, não cumprindo as regras de trânsito. A gente já percebeu aqui em Marau, já tem alguns. Nós já estamos orientando o nosso efetivo para começar a conversar com o pessoal e vai ser aplicado as regras de trânsito, né? As medidas do Código de Trânsito. Ou seja, vão ser autuados, se forem emplacados, se não tiverem carteira, e caso venham cometer algum crime de trânsito, serão responsabilizados, né? Porque não estão isentos de atropelarem alguém, se envolverem no acidente, saírem machucados. A velocidade incompatível, transitar na contramão, isso são coisas que eles podem fazer, porque eu mesmo observei que eles andam assim, né, transitando sem capacete, não respeitando as faixas de segurança. Então, estão sujeitos às medidas administrativas.
E principalmente na contramão.
Exatamente. Pior ainda, né?
Pior ainda. As motonetas têm que ter emplacamento?
Sim, nós temos assim a definição, né, Maculã? Ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas provido de motor de combustão cuja capacidade não exceda 50 cilindradas. Então, eles têm que atingir, eles têm que ter essa potência do motor e não pode exceder a velocidade de 50 km por hora. Esses estão sujeitos e eles têm que se enquadrar na regra dos veículos automotores, dos ciclomotores. Quem que não precisa? Aquelas bicicletas, vamos falar numa linguagem mais, né, para nós, os autopropelidos, aquelas que precisa pedalar para ele girar uma potência. Então, são motores de baixa potência que eles precisam ajuda da propulsão humana para se deslocar. Os patinetes também, cuja capacidade não exceda uma potência. Aqueles mais pequenininhos, então. Mas esses precisariam o quê? As ciclovias, né? Eles teriam de ter uma via especial para eles transitarem. Mesma coisa as bicicletas, as ciclovias. Aí eles não colocariam em risco, né, o trânsito. Por exemplo, a gente pode ver Passo Fundo que já dispõe de ciclovias, né? Então, eles têm que... Aqui até a gente tem já algumas ciclovias, né, para o pessoal caminhar, para o pessoal andar de bicicleta, mas na área central a gente não dispõe disso aí ainda.
O que se vê em Mara hoje está enquadrado dentro disso tudo?
É, a gente vê o progresso chegando e as coisas vêm aumentando, né? Então, a gente procura orientar... Infelizmente, a gente não tem efetivo suficiente para a gente trabalhar isso especificamente no trânsito macular, né? Mas a gente não pode deixar de trabalhar, porque o trânsito ainda pertence para a brigada. É, existem cidades que já existem a guarda municipal, né? Os azuizinhos, tipo Passo Fundo, já se responsabilizam por uma grande parte do trânsito, a questão de circulação, paradas, estacionamentos. Então, a brigada só fica com os crimes de trânsito. Marau, a gente não dispõe disso, então o nosso policial tem que dar atenção. Infelizmente, a gente tem as ocorrências, que a prioridade maior nossa é as ocorrências, né? Maior vulto. E em segundo plano fica o trânsito. Mas a gente, mesmo assim, a gente está atento, está tentando procurar orientar as pessoas. A gente tem emprego de rocan agora, das motocicletas, que já está ajudando bastante. Então isso favorece para nós, né?
No Temática, estamos conversando com o tenente André Teixeira, da Brigada Militar de Marau, sobre motonetas, bicicletas elétricas, bicicletas na calçada e também os famosos skates. Em algum momento já abordaram alguém nesse sentido ou isso vai ser agendado para se fazer?
Não, a questão dos cicloelétricos a gente já vem orientando as pessoas. As pessoas procuram uma brigada para se informar sobre essa situação. O que acontece? As empresas, as montadoras, eles vendem esses equipamentos e não orientam as pessoas, simplesmente vendem, né, para lucrarem e não orientam o que precisa, que regra
que
precisa cumprir,
isso,
né? Errado, né? Então, a gente procura trabalhar na conscientização, na prevenção. É, questão de bicicletas, skates, a gente já também conversa, já teve ocorrências registradas nesse sentido. Então, a gente procura sempre estar trabalhando em cima disso.
Bom, bicicletas na calçada, tenente. Bicicletas comuns, no caso. É complicado isso, né?
É. E, de certa forma, é proibido, né? A bicicleta, ela tem que ter a ciclovia, né? Ela não pode, porque a calçada, o passeio público é para as pessoas, né? Você está dizendo, é o passeio, né? É destinado às pessoas, né? Então, a gente tem pessoas de idade, a gente tem crianças, a gente tem gestantes, tem pessoas, né? Tem todo tipo de pessoas circulam na calçada. Então, a bicicleta não pode transitar na calçada. E a gente, infelizmente, vê essa situação.
Caso envolva alguém e que neste caso ou nesta ocorrência a pessoa venha a óbito?
Ah, vai responder pelo delito, né?
Mesmo sendo um adolescente?
Mesmo sendo
um
adolescente, responde, né? É, se for menor, ato infracional, se for maior, vai responder pelo crime que cometeu.
Eu já vi no centro um adolescente atropelar uma senhora idosa e acabar fugindo, né? Então, fora as crianças que hoje passeiam pela calçada também, né? Os skates também é uma questão delicada hoje, tenente?
Sim, os skates, a gente acha que a Amaral controlou um pouco até pela questão da pista que foi feita no parque, mas mesmo assim a gente ainda vê skatista, né, nas calçadas de Amaral, não respeitando, né? Inclusive aconteceu comigo esses dias, eu estava aqui no registro ali para registrar uma assinatura minha e ele passou no meio e quase me bateu. Então, assim, ó, não pode, né? Não é lugar de skate, é calçado, lugar para as pessoas, para o passeio público. Eles têm um local específico para isso, né?
E os pais, tenente, no que eles podem colaborar com isso?
Na orientação, né? Na orientação de seus filhos, né? Orientando para que se tenha um skate, ou se tenha bicicleta, que procure respeitar esses locais, né, destinados que as pessoas caminhem, que utilizem. Eu vejo um grande problema aqui, Marau, da questão na área central, para as bicicletas, porque realmente eles não têm uma ciclovia para transitar, né? Mas eles têm que ter todo o cuidado para transitar na via, respeitar, cuidar a faixa de segurança, cuidar as preferenciais, porque, né, nós temos os veículos transitando, então pode colocar em risco a vida deles. Inclusive, vejo muito sem utilizar o capacete, né, de segurança, que seria obrigatório, né, eles utilizarem para a própria segurança deles, né?
O ciclista acha que somente o motociclista deve usar o capacete, pelo contrário.
Não, ele precisa mais, né? Então é uma cultura que tem que se criar e mudar isso, né, na conscientização, né, no trabalho de prevenção, conscientização desses condutores de bicicleta.
Só assim, ou dessa forma, que a gente vai ter um trânsito com muito mais vida, né, Tenente?
Exato. Infelizmente, o trânsito é complicado, Macula. Às vezes, só a caneta resolve, né? A gente vê, já trabalha há 30 anos aí, e às vezes o pessoal não respeita as regras de trânsito, né? A pressa. A gente tem um índice muito elevado de acidentes de trânsito aqui.
Impressionante isso, hein?
Muito acidente de trânsito, muito acidente envolvendo motos. A grande quantidade de motos que aumentou em Marau, que hoje todo mundo compra uma moto às vezes que não tem registro, não tem licenciamento, está toda incorreta, então eles andam aqui com aquela moto, o andar até perder, como se dizem, né? Então a gente tem muita dificuldade nisso aí, a gente vê muito acidente acontecendo, por isso que a gente está mudando os nossos empregos, a gente está utilizando motos no nosso policiamento, até para coibir um pouco essa situação.
Agora, é uma mentalidade um tanto quanto atrasada você comprar uma motocicleta, por exemplo, sem documentos, sem origem desse veículo, por exemplo, e achar, bom, vou rodar. Enquanto rodar, tá bom. Enquanto me prenderem, depois eu jogo fora, né?
Essa
é um investimento é muito, que você tem aí?
Sim. E se a gente for ver lá no pátio do guincho, tem várias motos que não tiram mais, né? Então tem um cemitério de motos lá, que eles não vão retirar mais lá, fica lá, apodrece lá, né?
Tenente, a questão também de menores conduzindo aí veículos, automotores.
Essa situação a gente se depara bastante, né? A gente teve essa semana um caso aqui em Marau, de uma criança, né, que foi flagrada dirigindo, não é um adolescente, é uma criança de 11 anos, que foi flagrada dirigindo um veículo, né, uma caminhoneta. E as medidas foram tomadas, a gente tem que ter todo o cuidado técnico para realizar essas abordagens, sabe, Maculu? Até para não causar um pavor nesse condutor, que não é um adulto, né? Que não tem noção do perigo. Então a gente se disparou com essa situação um pouco atípica. Mas graças a Deus deu tudo certo, assim, a gente conseguiu abordar, conseguiu tomar os procedimentos que foi tomado, os responsáveis por ele também entenderam a situação, em um momento nenhum criticaram a ação da brigada, mas são coisas que a gente se depara aí no nosso dia a dia.
Bom, às vezes os pais dizem o seguinte: puxa vida, eu sempre proibi meu filho de pegar o carro porque é de menor, não tem habilitação para isso. Acabou pegando a chave escondida e saiu com o carro. Será que às vezes os pais estão encobrindo a criança, permitindo isso? Não vai dar nada, não vai acontecer nada, não vai ser pego pela brigada.
Essa facilitação também, ele pode ser responsabilizado, sabe?
Os
caso
pais...
de não entregar, mas talvez facilitou.
Exato.
Então a gente teve uma conversa com o promotor de justiça referente a esses fatos também. Principalmente referente às motos, né? O grande ruído que fazem na nossa cidade, no centro, nos bairros. Então eles alteram o cano de descarga.
É revoltante isso, né?
Incomoda todo mundo, sabe? E a gente é cobrado muito nessa situação na brigada. Muitas ligações, só que a gente se depara com essa dificuldade de abordagem, dificuldade de efetivo. Mas o promotor, conversamos tempo com o promotor de justiça, então temos um apoio grande dele também nessa questão de responsabilização para quem entrega os veículos a menores.
E esses casos de motos com cano de descarga a toda aí.
Na verdade, esses condutores, eles alteram por si próprio, né? Eles acham legal, acham engraçado, talvez seja a geração, seja a idade, né? Eles acabam alterando e gostam desse barulho, mas é muito irritante, né? Então, existem as penalidades para
isso. E também não é permitido isso?
Não, não é permitido. Existem as penalidades, é alterar, né? Alterar as características do veículo. E o veículo pode ser recolhido. É recolhido, porque, na verdade, ele não consegue sanar no local a infração. Então, a gente faz o recolhimento do veículo até que ele regularize.
Bom, você falava, e isso é notório, a gente também dá cobertura a isso, todo dia tem acidente de veículos em nossa cidade. Aí o pessoal comenta, Marau... Cresce a cidade, cresce o número de pessoas com veículos, o trânsito em Marau é um tanto quanto caótico às vezes, o pessoal não tem paciência. Será que é isso mesmo que está acontecendo com tanto acidente internamente na cidade, tenente?
Eu acredito, Macula, assim, que o crescimento da cidade faz parte, né? Mas o nosso trânsito, assim, a nossa sinalização viária é muito boa, né? Agora, com os estacionamentos também pago, acho que deu uma...
Melhorou.
Melhorou, no meu ponto de vista, colaborou, né? Muita gente discordou, mas eu acho que é importante. Então, as infrações de trânsito diminuíram, existem ainda, a gente vê muita infração de trânsito. Mas a questão do crescimento da cidade também traz isso. Mas eu acho que o mais importante e o mais relevante nisso tudo é a questão da pressa do motorista, né? O motorista aquele que comete as infrações por si próprio, que não respeita... Né? O infrator aquele que, vou deixar o carro estacionado aqui, vou sair rapidinho. Então, essas infrações podem ser evitadas. A pressa, né? A correria, isso aí pode. Isso aí é direção defensiva, né? Então, a gente tem que atentar e voltar para essa questão da prevenção de acidentes. Isso só depende do condutor. O próprio 80% dos acidentes, o culpado é o condutor, né? Pela imprudência no trânsito.
Pois é, já temos os semáforos, né, para que tenha agilidade no trânsito e também que se evite acidentes. Só que a gente percebe que em Marau, muitos acidentes acontecem exatamente no semáforo.
É, exato. E às vezes a pressa, a correria, vou poder cruzar, vai dar tempo de cruzar.
E não dá
tempo, né? Então é a pressa, é a correria, a imprudência. Nossa cidade é bem sinalizada, né? Eu não vejo reclamação. Sim. Nós temos aqui a comissão de trânsito que se reúne mensalmente. Nós temos lá integrantes da brigada que estudam, vamos fazer a instalação de um quebra-mola, será que dá, será que não dá? Tudo isso é discutido numa comissão, na prefeitura, juntamente com os integrantes da brigada também.
O ouvinte coloca aqui no nosso WhatsApp o seguinte, pois é, né, a gente manda os filhos para os CFCs, tem boa orientação, boa escola, boa formação, saem felizes com a sua habilitação, só que muitas vezes depois não colocam em prática no trânsito.
Exatamente,
Então não adianta.
Uma cultura, né? Que,
o importante é tirar a carteira, né?
Eles fazem, né? Pagam caro para isso, né? Os pais pagam caro para isso, para que ele vá lá, tenha as aulas, todas as aulas, direção defensiva, primeiros socorros, prática na direção, mas daí quando sai... Às vezes não respeitam, né? E às vezes acaba, a gente pega adolescentes aí, que recém pegou a carteira, essa gurizada que recém tirou a carteira, cometendo os crimes de trânsito que já vão perder a carteira já.
Exatamente.
Em breve, né?
Tenente, embriaguez ao volante. Como é que está hoje a realidade na cidade?
A gente ainda tem casos assim, são casos mais pontuais, né? Não são tantos. É claro que nessa época diminui muito, né? Pela questão do frio, pela questão também dessa pandemia que nos afeta totalmente. A circulação de veículos diminuiu muito durante a noite. As pessoas ficam em casa, não saem tanto. O nosso problema maior é quando chega a temperatura, né? O verão, que daí o pessoal começa a sair, começa a usar álcool, né? Então, mas a gente tem casos assim, a gente se depara sempre aí. Não tem estatísticas agora, mas a gente se depara com caso de embriaguez, sim.
É delicado. Tenente, algo que eu não te perguntei, queira falar aqui, por favor, fique à vontade.
Eu acho que se a gente for falar de trânsito, Michael, a gente pode falar o dia inteiro,
o dia inteiro, né?
Existem várias questões aí, né? Mas eu acho que é bom a gente pontuar, que nem a gente pontuou essa questão aí dos ciclomotores, acho que a gente é bom já fazer um trabalho preventivo, educativo. A gente vai começar a divulgar também na nossa matéria que a gente tem com a imprensa sempre. essa questão, tirar as dúvidas das pessoas, né? Porque as pessoas às vezes são leigas, compram, né? As pessoas às vezes querem vender e não repassam a orientação. Ó, tu tem que precisa fazer isso, precisa ter carteira. Então, acho que um trabalho educativo, preventivo, a nossa cidade ainda a gente pode dizer que está sob controle, né? É, já tu vai em cidades grandes, já perderam um pouco do controle de tanto esses equipamentos de mobilidade tomaram conta, né? E, mas eu acho que no geral, assim, o nosso trânsito está bem, está organizado. Claro que a gente não pode deixar de cobrar, de fiscalizar, de autuar, de fazer operações, a Brigada está sempre fazendo. E a gente sempre conta também com a participação da imprensa, que é muito importante, né, Macula? Que nos repassa essas questões, esses problemas. E a gente debata aqui com vocês, né?
Pois é, se o pessoal que tem hoje o seu barco para ter umas horas de lazer, né? Um barco especial, também um jet ski, por exemplo, tem que ter habilitação.
Exato.
Para ficar tudo em dia, né? Tenente, muito obrigado pela sua presença. Conte com a gente e vamos juntos para que possamos ter cada vez mais vida no trânsito.
Tá bom. Obrigado, Macula.
Assim conversamos com o Tenente André Teixeira, Brigada Militar de Marau, sobre essas questões, né? Motonetas, bicicletas elétricas, bicicletas na calçada e também os skates. O que pode, o que não pode, em relação também a documentações, habilitações. 15 para as 10, o Temática volta na sequência com mais informações no clima chuvoso da sua quinta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.